Na época em que os juízes governavam, houve fome na terra.
De volta às raízes. Comentário do livro de Rute em áudio, versículo por versículo. Com Luiz Saião.
E vamos prosseguir no estudo do livro de Rute, versículo por versículo. Estamos de volta às raízes, estudando a Bíblia no seu contexto original, vendo o que diz o texto para a nossa vida a respeito dos caminhos de Deus. Chegando agora ao versículo 14. Depois de tudo que aconteceu com Rute e Boaz na eira, quando ela apresenta a sua condição, faz a sua proposta, Boaz responde favoravelmente. Depois nós vimos as complicações, inesperadamente um outro parente resgatador surge aqui no cenário, e assim nós chegamos ao versículo 14, que diz o seguinte no texto bíblico: ela ficou deitada aos pés dele até de manhã, mas levantou-se antes de clarear para não ser reconhecida. Boaz pensou: ninguém deve saber que esta mulher esteve na eira. Versículo 15 prossegue: por isso disse, traga-me o manto que você está usando e segure-o. Ela o segurou e o homem despejou nele 6 medidas de cevada e o pôs sobre os ombros dela. Depois ele voltou para a cidade. Olhando para a Escritura Sagrada, nós vamos observar a maneira como Deus age na vida das pessoas, sua situação de dificuldade, nos contextos particulares, como é que esse Deus poderoso e vivo vai agir no meio das circunstâncias mais inesperadas que sugerem que ele não tem poder e nem está agindo com bondade. Quando nós chegamos ao verso 14, o texto vai dizer que ela ficou ali deitada aos pés dele. Vamos nos lembrar essa frase importante, ela surge lá anteriormente aqui no próprio capítulo 3, e a força dessa frase vai sugerir que essa atitude, que essa postura dela, do ponto de vista daquilo que tinha significado contextual, já representava esse pedido de casamento, uma espécie de atitude que já comunicava alguma coisa. Mas, de qualquer maneira, aqui no verso 14, o texto está querendo enfatizar que ela ficou ali. E a ideia era claramente mostrar a circunstância aqui que começam a levar a gente a ficar preocupado com o que acontecerá. Porque até agora a história estava tão bonita, estava tão boa, estava tão perfeita, a gente já estava assim comemorando. Mas de repente surge o problema, será que Rute é uma pessoa de fato confiável e virtuosa? Então o texto vai enfatizar isso claramente, apesar dela ser viúva, estrangeira, moabita, ela é uma pessoa completamente virtuosa, esse elemento está devidamente trabalhado. Agora, como é que o que está acontecendo entre Rute e Boaz vai ser visto e entendido no contexto da comunidade? Vamos nos lembrar. A comunidade de Belém é uma comunidade muito pequena. Belém é uma cidadezinha, é um vilarejo. Dificilmente o lugar tem 1000 pessoas, seguramente é um lugar menor. E, portanto, na eira, chegar de manhã e encontrar uma mulher deitada aos pés de um homem, como é o caso de Boaz, isso poderia trazer as piores conclusões possíveis. Certamente alguém diria, tá vendo? Lá ela é moabita mesmo, olha só o que está acontecendo aqui. E, de fato, o texto até deixa isso nas entrelinhas, e muitas pessoas que se alimentam de comentários maldosos e que, de fato, estão predispostas a enxergar aquilo que não está acontecendo, certamente estariam de plantão para fazer os comentários mais complicados possíveis. Por isso, o texto vai caminhar nessa direção. Ela vai se levantar, diz aí o verso 14, antes do dia clarear, para que ela não fosse reconhecida. As versões aqui variam um pouco, né? Dizendo algumas que ela se levanta enquanto ainda estava escuro. Algumas outras traduções colocam assim, mais literalmente, ela se levanta antes que uma pessoa pudesse reconhecer a outra, ou seja, logo um pouquinho antes do nascer do sol. E o texto vai adiante dizendo que Boaz pensou, outras versões dizem que ele falou, ele disse. Esse verbo dizer é um verbo muito comum no hebraico e às vezes ele reflete várias traduções diferentes. É muito possível que nesse contexto o pensar, refletir, é mais adequado para traduzir o texto. E ele então afirma categoricamente: ninguém deve saber que esta mulher esteve na eira. Por quê? Porque a festa da colheita era uma festa alegre, era uma festa de comemoração. E seguramente, num contexto desses, certamente algumas pessoas poderiam ter ali os seus excessos, cometer certas atitudes imprudentes. E Boaz está de manhã, depois da festa da eira, e alguém o vê com Ruth ali, as piores interpretações certamente surgirão. E numa atitude de cuidado, numa atitude de quem conhece os comentários maldosos, não só Ruth levanta cedo, mas Boaz diz claramente que aquilo que pode ser derivado de um pensamento indevido não pode ser comentado. Às vezes é difícil na vida a gente ter um equilíbrio entre uma postura autêntica de uma pessoa que age conforme, por exemplo, a direção da graça de Deus, que tenta abençoar e ajudar os outros indistintamente, e a pessoa que faz isso se preocupando com aquilo que as pessoas podem pensar e como é que elas devem interpretar aquilo que está acontecendo. Boaz não se afasta de Ruth. Ele poderia ter dito para ela: oh, mas você veio conversar comigo agora à noite, que isso, mas você veio aqui na eira, olha, vamos conversar uma outra hora, vamos evitar qualquer tipo. Não, ele atende, ele conversa, ele é sensível a tudo que está em jogo aqui, mas ao mesmo tempo ele não deixa de ter bom senso e dizer: olha, não vamos permitir que comentários maldosos venham ameaçar tudo o que está acontecendo. Dentro do texto isso tem uma função muito importante, porque Deus estava agindo. Deus foi aquele que está por trás do acaso do capítulo 2. Deus é que permitiu toda essa aproximação entre Ruth e Boaz, ou podemos dizer até mesmo planejou diretamente, e aqui nós vemos cenários que trazem uma instabilidade nessa ação divina. Que instabilidade? A instabilidade de aparecer um parente resgatador, sabe-se lá de onde que esse parente veio aparecer exatamente agora. E a possibilidade da proximidade entre Boaz e Ruth ter tal complicação, porque, sem dúvida, ele, um israelita respeitado, de posição, casar com essa moabita, por si só já era um problema, ainda mais se fosse percebido e comentado que os dois estavam ali deitados logo no final da noite, depois da festa da colheita. Certamente tudo isso ameaçaria o projeto divino por trás daquilo que está acontecendo no cenário da história de Ruth e de Boaz. No verso 15, então, para mostrar mais uma vez que, apesar da preocupação social, o coração de Boaz pretende abençoar Ruth, ele vai dizer em seguida para ela: traga-me o manto que você está usando e segure. É interessante aqui, a gente vai se lembrar que, de modo geral, é um consenso que uma pessoa, nos tempos de Ruth e de Boaz, e até mesmo da monarquia de Israel, usava uma espécie de roupa básica, uma espécie de túnica, e sobre essa túnica um manto que servia, por exemplo, para se cobrir quando estivesse frio, para dormir à noite, e estava nesse cenário aí absolutamente peculiar dessa época. E por isso, esse manto era muito importante, era diferente o manto de um homem e de uma mulher. Quando ele diz para que ela viesse a segurar o manto, e ele então despeja 6 medidas de cevada, coloca nos ombros dela, nós vamos ver o cuidado especial de Boaz. Nós não temos condição de saber quanta cevada ela levou para casa, porque o texto hebraico diz simplesmente a palavra medidas, e as medidas não são esclarecidas no próprio texto. Existem medidas diferentes na Bíblia, existe a palavra seá, existe a palavra ômer, existe a palavra efa. O que está em vista aqui? Os estudiosos acreditam, e parecem que eles têm razão, que Ruth está levando aproximadamente algo um pouco acima de 25 quilos, que seria razoável, seria possível ela levar, porque a ideia é que é bastante comida, que é bastante bondade e generosidade de Boaz. As outras medidas implicam em valores muito maiores, e então ela vai voltar para casa. O texto vai terminar dizendo que Boaz volta para a cidade. Há uma discussão aí, porque há um problema de manuscritos, alguns manuscritos massoréticos, a Vulgata, a versão siríaca, trazem que ela voltou para a cidade, mas o texto hebraico deve ser mantido. Parece fazer uma referência clara a que Boaz, depois de tudo, volta para a cidade, e Ruth agora volta para casa. E eu fico imaginando o seu caminho, que é um caminho muito cheio de dúvidas e muito doloroso. Ela abriu o coração, ela falou tudo o que sentia, ela abriu a sua esperança. Chegou o momento dela confirmar a possível bênção do Deus de Israel, a esperança da sua vida, e de repente, quando talvez o Boaz fosse resolver a situação, surge um problema. Ela está preocupada: será que alguém me viu lá? Será que vão pensar o que não deveriam pensar? Ao mesmo tempo, ela volta suprida, Boaz mostra a sua bondade, ela volta conservada para casa. O que acontecerá? Como é que as coisas vão finalmente acabar? Fique ligado, preste atenção no nosso estudo tão especial de Ruth, versículo por versículo.
De volta às raízes. Comentário do livro de Ruth em áudio, versículo por versículo. Com Luiz Saião. Produção: André Castilho. Realização: Transmundial.